especialmente entre nós, companheiros, neste momento que estamos reunidos, e eu declaro aberta a reunião, o 36º encontro do Instituto Melvin Jones, e que vai tratar da expansão do leonismo no mundo através de iniciativas brasileiras e os programas de emanação internacional. Convido a companheira Naila para fazer a invocação a Deus.
Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, esteja neste momento conosco, nos acompanhando, nos intuindo, nos ajudando, fazendo com que nós estejamos com o coração aberto, a mente aberta e com um desejo profundo de ajudar, de pertencer e ouvir com muita atenção, para que possamos aproveitar o máximo do que nós vamos receber hoje. Deus esteja sempre conosco. Assim seja.
Assim seja.
Uma saudação ao nosso pavilhão. Eu convido o companheiro João para fazer o encaminhamento da reunião, que é o nosso coordenador do Instituto Melvin Jones.
Bom, é um prazer nós podermos estar mais uma vez realizando um ciclo de estudos e dessa vez tendo como tema central a expansão do leonismo no mundo através de iniciativas brasileiras e os programas de emanação internacional. Nós temos o prazer de receber como expositores os nossos companheiros Almir Fonseca Batista, ex-governador do nosso distrito, ano 2010-2011, Selma Aragão, ex-governadora também do nosso distrito, 2012-2013, e Olavo Divino Vieira, ex-governador 2009-2010. Nós teremos uma apresentação de cada um dos expositores, em torno de aproximadamente 15 minutos, e depois teremos a oportunidade de abrir para colocações, para debates. Pediríamos que todo os nossos participantes pudessem observar os detalhes de telefone celular, deixar desligado, se possível, no modo silencioso. E pedimos ao nosso companheiro Walter que faça a apresentação dos nossos companheiros que serão expositores.
Eu sou Walter Nunes, lá do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, e sou da equipe do Instituto de Liderança. Eu queria saudar a companheira Francisca, a quem eu saúdo toda a mesa. Assim que o companheiro João aqui chegou, já chegou quase às 15 horas, falou assim: Walter, você vai fazer a apresentação dos nossos expositores. É uma missão que a gente realmente tem que cumprir. E eu, como sou soldado, vou cumprir a sua missão. Vou apresentar os meus companheiros aqui que vão fazer essa discussão pelo coração, não pela razão. Não discursar sobre um currículo deles, porque o currículo desses companheiros aqui, quase todos nós aqui presentes, já o conhecemos. Então vou falar deles o que eu vejo, como eu vejo, o que eu ouço dentro do movimento a respeito desses companheiros, 2 ou 3 minutos de cada um. O companheiro Olavo, que é o mais antigo aqui, dos ex-governadores, falaria dele como aquele companheiro que apresentou serviços ao distrito, um deles que fala sobre a água, e que tinha uma importância muito grande para aquele momento que ele falava sobre a água e para esse momento atual. Ali ele levou até para os colégios e nós tivemos a colaboração de vários companheiros, um desses companheiros que muito colaborou para falar e para difundir sobre esse trabalho da água, da economia, como se faz e como se deve fazer, foi a companheira Marília, através do seu colégio, que ajudou muito o companheiro Olavo Olavo, esse grande companheiro lá da minha terra, lá de Campo Grande. Eu sou lá de Santa Cruz, para quem não sabe aí, eu comecei, sou filho de Santa Cruz, Santa Cruzense. Estive em Campo Grande também como gerente de bancos e lá eu conheci o companheiro Olavo. O companheiro Olavo, quando o governador disse assim, Valtinho, não te coloquei na minha diretoria, mas sabia que se eu precisasse você era só convocá-lo que você iria cuidar dos clubes da sua divisão, da sua região, de todos eles. Então o companheiro Olavo, um companheiro brilhante, culto, inteligente, que fala com facilidade e que sei que vai se expor aqui para a gente com uma grande dignidade e que todos nós vamos aproveitar daquilo que ele veio para falar. Porque quando ele vem falar sobre alguma coisa, ele se prepara para isso. Não é o meu caso, que eu não me preparei para falar dele. Estou falando deles de coração, tá? O companheiro Almir, que quando o candidato, ele diz assim, vou levar para todos os companheiros a ilusão, o amor, a fraternidade. Então vamos fazer um grande passeio, vamos fazer de uma convenção maravilhosa, uma convenção de congraçamento, e vou dar oportunidade para muitos daqueles companheiros que até hoje não viajaram em um navio, não tiveram essa oportunidade, que vão fazer agora. E fez uma convenção linda e maravilhosa. Então ele apresentou o trabalho dele. Foi um companheiro comedido, um companheiro inteligente, um companheiro que falava assim, vou servir com sinergia. Me obrigou a ir lá no dicionário para ver exatamente o que ele queria fazer. Lá eu fui aprender e eu acho que isso aí foi para todo mundo. Eu sou assim. Companheira Selma, forte, inteligente, culta, dinâmica, fala com propriedade, fala sobre os assuntos com muita facilidade. Queria ter a facilidade de falar com uma companheira Selma. Para mim também foi um prazer estar na convenção dela, fui o mestre de cerimônia, que a companheira Sueli me escolheu para a abertura daquela assembleia, que foi uma assembleia realmente linda e maravilhosa, e tudo que ela faz, ela também faz com muita dedicação, com muita propriedade. Trabalha, exige que as pessoas que estão do lado dela também trabalhem e apresentem o seu trabalho, mas sempre fez com o coração. Fala alto, briga, mas o coração dela é muito grande e que a gente com facilidade escuta a bronca dela, mas sabe que ela está sempre do nosso lado para nos ajudar. Então é uma figura maravilhosa, então eu queria fazer essa apresentação de meu candidato.
Bem, nós vamos ter primeiramente a fala do companheiro Almir sobre a expansão do leonismo. Foi o primeiro país que foi criado o leonismo através do Brasil, foi Portugal. Então, a palavra é do companheiro Almir, presidente, inclusive, do Lions Mater, que é o padrinho do Lions Mater de Portugal.
Companheira querida Talarico, meus companheiros da mesa, e também quero o meu companheiro aqui, Armênio Cardoso, está nos dando a honra aqui, o último presidente do Conselho Nacional de Governadores, quando congregava o país inteiro. O seu intermédio, então, eu cumprimento os demais governadores, companheiros, companheiras, os convidados aqui, todos presentes. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando a respeito desse tema, que é um tema importantíssimo, a expansão do leonismo no mundo através de iniciativas brasileiras. É um trabalho muito bonito, e eu escrevi aqui até alguma coisa, o que diz, o nosso distrito, isso é muito importante, o nosso distrito possui riquezas culturais e históricas não mais contadas, que se perderam com o correr dos anos. Ainda o ano passado foi resgatado, podemos assim falar, uma verdadeira joia histórica, de tão esquecida, sequer foi mencionado no Leão Sabido. E não me recordo de ler recentemente em publicações de Lions no Brasil. Inclusive, o nosso saudoso historiador Alexandre de Costa e Silva,
não vi nada dele falando a respeito desse ato tão, tão importante.
Trata-se da história da fundação do primeiro clube de Laios em Portugal, que abriu o caminho para a implantação do leonino no mundo lusófono. Isso, meus amigos, falando assim, nós não temos a impressão da dimensão. Mas essa palavrinha aqui, mundo lusófono, está caminhando com uma população de aproximadamente 400 milhões de pessoas. Juntando o Brasil, todas as colônias portuguesas, os países da língua portuguesa, isso estava praticamente abandonado. Consta que o embaixador Francisco Negrão de Lima, companheiro do Lions Club de Rio de Janeiro, Mater Club do Brasil, ele era um aficionado pelo movimento. Achava que não era cabível um país como Portugal, ramificado em vários continentes do mundo, com suas colônias, não ter um clube de Lions. Com aquela sutileza e simplicidade que lhe era peculiar, Negrão, a quem tivemos a honra de conviver no nosso clube junto com outros grandes companheiros, né? Lembrando aqui com o Amaral Peixoto, Manuel Lino Costa e tantos outros que nos trazem tanta saudade. Negrão trabalhou e motivou outras lideranças a fundarem o primeiro clube de Portugal, o Lions Club de Lisboa Rasque. Vejamos alguns documentos referentes à fundação desse clube. A Carta Constitutiva. A Carta Constitutiva tem uma publicação que, na verdade, eu não descobri a origem dela. Ela chegou em minhas mãos, por intermédio aqui do meu amigo aqui, e ela é interessante, ela diz o seguinte: a Carta Constitutiva só foi entregue em 17 de março de 1962, sendo padrinho o Lions Club do Rio de Janeiro, Mater. Parece claro também que Luiz Lupe e Luiz de Melo Rego foram elementos preponderantes na sua persistência para que o clube fosse fundado, estruturado e reconhecido pela associação e legalizado pelo alvará, o segundo alvará número 8 de 66, datado 17 de maio de 66, do Governo Civil de Lisboa, finalmente como Lions Club de Lisboa. Temos também uma publicação, todas elas portuguesas, que diz: bem-vindo ao Lions em Portugal. Até ele fala o seguinte, ele não fala leonismo, ele fala lionismo. O lionismo em Portugal tem sua origem no lionismo brasileiro, pois foi então o embaixador do Brasil, Negrão de Lima, que inspirou o núcleo inicial que viria a ser o Lions Club de Lisboa, Mater Club de Portugal. O seu entusiasmo com o Crestartes Isaías concretizou-se no dia 2 de dezembro de 53, data da fundação do Lions Clube Lisboa Rocha, o clube mater de Portugal, 5 anos após a introdução do leonismo na Europa. Os primeiros anos são de lenta evolução, pois só passado 9 anos se assiste à fundação do segundo e terceiro clube no Estoril, da Figueira de Foz. Vem a dificuldade da implantação de conseguir desenvolver um clube. Aqui tem até um parênteses referente aqui ao nosso pensamento, algumas linhas de pensamento, em que aqueles clubes pequenos deveriam ser fechados. Eu sempre fui totalmente contra isso, porque você conseguir sócios é muito difícil. Mas abrir um clube é muito mais difícil, é mais fácil restaurar um do que abrir novos. Finalmente, em 78, atingiram-se os 35 clubes necessários à passagem do distrito definitivo. A passagem a distrito múltiplo ocorreu em 89, com a eleição dos governadores para os 2 novos distritos, Centro-Norte e Centro-Sul. Eleição essa que teve lugar na Convenção de Ponta Delgada. Nosso amigo aqui conhece bem. Os clubes hoje de Lions no continente, então em Portugal, a nação portuguesa, ali eles chamam como continente. constitui-se de um distrito centro e do distrito centro-sul. Então forma o distrito 115 centro-norte do Lions Club. E eles dizem o seguinte: o distrito 115 centro-norte, abreviadamente denominado D115CN, e também designado por distrito, é uma associação de direito privado e de solidariedade social integrada no distrito Multi 115 de Lions Clubs e filiado à Associação Internacional de Lions. O distrito 115 Norte foi criado em 89 e integrado no distrito Multi 115 de Portugal. É meio complicado, mas quem o pessoal sabe. A sua área de atuação vai desde a fronteira norte até a linha do Rio Mondego. O distrito tem atualmente 37 clubes e 956 associados. Então está devendo alguma coisa. Mas nós estamos bem assim.
É.
Agora, em compensação, o distrito Centro-Sul diz a mesma coisa. O distrito Centro-Sul foi criado em 89 e integrado no distrito Multi 115. É delimitado pela linha do Rio Mondego e estende-se ao sul do país, incluindo as regiões autônomas de Madeiras e Açores. Esse distrito tem 55 clubes e 1.320 sócios. Algumas sutilezas dos clubes portugueses. A fundação de serviços de Portugal, ela não pertence a um distrito aqui como o nosso aqui, a Fundação Armando Fajardo. Ela pertence ao distrito Múltiplo, chamada Fundação de Lares de Portugal. E ela tem por finalidade, diferente do Brasil, no Brasil os clubes de Lares têm finalidade maior o serviço e não filantropia no sentido, não aquela filantropia amor ao próximo, mas filantropia de fazer caridade. Nós não fazemos caridade, nós procuramos fazer serviço. A Fundação de Lares de Portugal é uma fundação privada instituída pelo Distrito Múltiplo 115. A fundação tem como por objetivos fins filantrópicos, desenvolver e fomentar as atividades artísticas, formativas e educativas culturais, criar bolsas de estudos, facultar o serviço, satisfazer as carências sociais. Sim. O corpo gerente da instituição, um pouquinho diferente do nosso também, são o conselho de administração, o conselho executivo, o conselho fiscal e o conselho de curadores. Tem uns fatos também interessantes que eu achei até estranho e não sei se foi um problema de erro de publicação, mas se realmente eles conseguiram isso, que estava escrito, nós tínhamos que aprender muito com eles, viu, Céu?
Verdade.
É, o Lions Club Viseu Viriato, Viseu, Portugal, foi fundado em 6 de maio de 78, refundado em 9 de 2 de 2006 e posteriormente em 20 de 5 de 2011. Bom, como nós sabemos aqui, que um clube, quando é baixado, é definitivo, ele não pode voltar. Ele só pode voltar com o pessoal com outro nome, com outra instituição. E se realmente eles conseguiram isso, a gente tem que descobrir qual é o caminho.
Qual é
a técnica? E vai nos ajudar muito. Os clubes portugueses também são detalhes, estão muito, muito, muito preocupados também com o problema do meio ambiente. Então as campanhas deles se baseiam também, além daquela parte de caridade da árvore, sensibilizar a população, aquela história que 1.000 árvores equivalem a 6 toneladas de CO2, etc. Isso daqui. Outra coisa também, isso é para os companheiros aqui que desejam comparecer à próxima Convenção Nacional de lá de Portugal. E interessante isso daqui. Será a 46ª Convenção Nacional. E, no entanto, a distrital do Distrito Centro Norte e do Centro Sul será a 26ª e acontecerá no dia 1, 2, 3 de maio. Então é interessante que a Convenção Distrital é a 26ª, e a nacional é agora a 26ª. Como é que pode ser isso? É simples, porque antes não existia o distrito múltiplo.
Exatamente.
Então, os clubes se reuniam como se fosse uma convenção distrital.
Exatamente.
Isso eu já estou quase terminando. Não precisa, não. Acorda, vocês aí estão dormindo, já está terminando. Os governadores daqui do nosso distrito têm valorizado muito os clubes de Portugal. Tanto que no ano passado aconteceu um fato inusitado. O governador Fernando Mota viajou exclusivamente para entregar ele pessoalmente uma carta do Lions Clube Rio de Janeiro Mater Clube, comemorando o 60º aniversário do Lions Clube de Lisboa, o primeiro clube de Portugal, que foi fundado pelo Mater, tendo ele, governador, recebido uma excepcional e nobre recepção, como é comum dos portugueses. Que até vou pedir aí para relatar, em futuro próximo, essa recepção, que quase foi como um estadista, um negócio assim, fora do comum. É tão importante que eu vou pedir aqui à companheira que leia essa carta que foi enviada ao Clube de Lisboa pelo 60º aniversário. Se você puder ler para mim, você que tem aquela voz baixinha.
Ao Lions Clube de Lisboa. Foram os ventos bibinos que dirigiram nossas mãos, levando as sementes leonísticas à terra tão fértil, para a germinação do Lions Clube Lisboa, na comunidade além-mar, que se juntando a nós, caminha para um universo lusófono de 400 milhões de pessoas. O Lions Clube Rio de Janeiro, também fundador do movimento no Brasil, agradece a Deus pela dádiva e a honra de ter apadrinhado esse valoroso clube de tantos serviços prestados à humanidade, regozijando-se pelo seu 60º aniversário de fundação. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2013, Lions Clube de Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil. BDG, companheiro Leão, Almir Fonseca Batista, governador 2010-2011, LC1. Uhum.
Obrigado. Bom, companheiros, eu acho que assim, em princípio, essa mensagem que eu queria trazer, então peço a todos aqui que olhem, principalmente os futuros governadores, que olhem com muito carinho essa irmanação, essa vontade nossa do Distrito FC1 a desenvolver o leonismo no mundo, que foi uma, acho que uma obra assim, das mais importantes, os outros companheiros aqui vão falar a respeito também, coisas maravilhosas que aconteceram. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a honra de ter participado e também ao nosso companheiro, que foi muito gentil na apresentação, o Walter Nunes, na nossa apresentação. Muito obrigado.
Obrigado, companheiro Almir. Então, nós tivemos essa síntese da primeira contribuição brasileira na expansão do leonismo no mundo. Posteriormente, nós tivemos a expansão também no mundo lusófono, através do Lions Fortaleza, criando o Lions na África Portuguesa, mais precisamente em Cabo Verde. Nós temos o prazer de contar com o companheiro Olavo, que é um estudioso e um participante da nossa expansão, da expansão do leonismo no continente africano, e pediria então que ele também, dentro desse tempo de 10 a 15 minutos, pudesse expor sobre essa expansão do Lions que ocorreu do Brasil para o continente africano.
Companheira governadora, companheiro João Roberto, presidente da Mel Jones, e nós aqui cumprimentamos nossos companheiros ex-governadores na mesa também, os ex-governadores presentes na plateia, companheiros e amigos todos. Bom, companheiros e companheiras, claro. Primeiro, realmente, para nós é uma alegria, uma honra realmente estar aqui e falar sobre a expansão do leonismo no mundo. Quer dizer, nós fomos bastante felizes com isso. acabamos de ouvir o companheiro Almir falando exatamente sobre a expansão do jornalismo em Portugal, com origem no Brasil, através dos companheiros e ações de companheiros daqui, quando possível, levarmos o jornalismo para Portugal, e também, como o Selma vai dizer, para outros países, mas principalmente dizer que de Portugal também foi possível, quer dizer, não só tivemos aí os nossos filhos, a primeira expansão, mas também isso foi possível também tornar uma segunda expansão em função até própria dessa iniciativa. Primeiro, aliás, já tivemos aí, conforme o companheiro João Roberto disse, nós tivemos aí a expansão para a África, país lusófono, que foi exatamente Cabo Verde, através do Life Club de Fortaleza. Mas nós temos as comunidades portuguesas, as antigas colônias portuguesas, quais sejam, nós temos aí 7 colônias, quase todas na África, ou praticamente todas na África, quais são? Angola, a China em Macau, né? Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Cabo Verde. Então esses são os países, esses colônias portuguesas, que à medida que foram se tornando independentes, né, tiveram a necessidade de se organizarem exatamente num trabalho social de atender a sua população, né, seu povo, esse projeto. Eu conheço mais, tive um pouco mais de experiência, de vivência, fui em Angola, que lá estive por algum tempo, e acompanhei, procurei até mesmo estabelecer contato com o clube de serviço, quais sejam não só o Lions, como também o Rotary. Tinha lá registros que existia o clube de Lions, mas não tive depois a oportunidade de localizá-lo. Acabei localizando o pessoal do Rotary, lá em Angola. Mas, posteriormente, através da minha ação que estava atrás, exatamente de reorganizar o movimento peronístico em Angola, meu sobrinho, com a sua futura esposa, acabou realmente refundando, reorganizando exatamente o clube de Lais e lá em Angola, principalmente na cidade, na capital, que é Luanda. E também tive a oportunidade de ter o contato com o pessoal de Moçambique, sei que eu tenho um clube também mais ou menos organizado, mas interessante que todos esses clubes, nesses países que aqui me referi, com exceção do Timor-Leste, aliás, a independência foi mais recente, e, aliás, o Timor-Leste acabou sendo, o leonismo do Timor-Leste não teve origem em Portugal, teve origem exatamente na Indonésia, né, e de lá que expandiu exatamente para o Timor-Leste e também a Austrália. Né, Austrália, porque o Timor-Leste está exatamente no norte, não está na África, mas está no norte da Austrália, né, e está ali na Indonésia, exatamente aquela região ali, daquelas ilhas, é que conseguiram exatamente iniciar. Os primeiros contatos que tive à época ainda não tinha sido organizado o Lions Club de Timor-Leste. Hoje não, está em bastante expansão. Inclusive, ano passado, ou melhor, dizendo, na governadoria do nosso presidente internacional, no ano leonístico do nosso presidente internacional, Beck Palmer, 2014, foi inaugurado um hospital para a visão, né, já com várias cirurgias da visão para exatamente atender a população local, e isso através do Clube de Lions no Timor-Leste. Agora, qual é a característica principal dos Clubes de Lions na África em geral? Como a maioria deles tem origem em Portugal, e até o companheiro Almir foi bastante feliz ao dizer que realmente até mesmo a própria fundação leonística de Portugal converge tudo para uma mesma fundação, e a principal objetivo deles é realmente a filantropia, né? Por que isso? Porque Portugal continua para os países lusófonos da África em geral, todos eles ainda têm como referência ainda a metrópole, ainda exatamente a antiga exatamente metrópole deles enquanto colônia. Então, a maior parte dos trabalhos, por exemplo, de filantropia realizados pelos clubes de Lions, às vezes tem origem nos clubes de Lions portugueses. Então, tem alguns clubes portugueses, principalmente aí de Estoril, mesmo alguns clubes de Lisboa, capital, tem mantido não só a Cabo Verde, como principalmente Guiné-Bissau, recebe muitas doações dos de lá em Portugal, Moçambique também, Angola, alguma coisa. Então esses clubes em geral estão se mantendo em função exatamente de algumas coisas conseguidas, algumas ajuda conseguida junto aos clubes de Lions de Portugal. Então, para vocês verem, o maior problema realmente nos países da África, como eu vi em Moçambique, em Angola, é exatamente o que nós sabemos da pobreza. 90, 95% da população é pobérrima. Eles não têm saneamento básico, eles não têm saúde, eles não têm educação, né? Eles não têm as coisas mínimas, às vezes até mesmo roupas. E às vezes Portugal às vezes envia roupas. Aliás, recebemos, quando nós fizemos o primeiro congresso dos países lusófonos, do leonismo, dos países lusófonos, logo depois nós recebemos um contato de Guiné-Bissau, não conseguia organizar alguma coisa para ajudar eles, porque eles nos pediam na época uma ajuda com relação a material básico para a escola, ou seja, caderno, lápis, uhum, até mesmo carteiras para estudantes, né, para as escolas básicas. E às vezes roupa, uniforme, alguma coisa. Mas o fato, o nosso maior problema, e que eu encontrei com dificuldade, foi procurar saber disso. Olha, primeiro, as embaixadas desses países, do Brasil, consulados, nem todos têm. Às vezes tem um escritório, às vezes em São Paulo, às vezes são muitos deles em Brasília, a maior parte da administração deles está em Brasília. E o maior problema disso tudo é a logística. Se nós conseguirmos algumas doações aqui, a logística para você fazer, enviar para lá esse material, fica muito mais caro, às vezes, exatamente a logística do que o próprio material que você está enviando. Então, torna-se possível a nossa ajuda. E mesmo porque, para nós, é muito mais longe, quer dizer, você atravessar o oceano para você enviar alguma coisa do que, às vezes, você tirar da Europa e encaminhar para a África, porque você está um pouco mais perto, está, é sempre uma às vezes uma viagem, né, a logística por lá transcontinental é muito maior que transoceânica, né? Então tem esses problemas todos, mas não impede que nós, por exemplo, enquanto membros do movimento pionístico, a gente possa realmente manter o contato com eles, e naquilo que a gente conseguir junto ao governo nosso, junto aos nossos países, exatamente, que a gente consiga, por exemplo, fazer, tornar mais fácil, tornar possível, não digo mais fácil, mas possível, exatamente esta ajuda, né, a esses países. Porque, olha, gente, eu vou dizer para vocês que, estando em Angola, em Moçambique, eu ia, quando ia ao meu escritório pela manhã, da empresa que eu trabalhava, lá do meu irmão, eu, às vezes, pela rua, às vezes de carro ou pela rua, eu via crianças caminhando para a escola com, às vezes, um livro embaixo do braço, alguns livros, e uma lata de leite em pó da ONU, quer dizer, um pouco maior, assim, né? Aquela lata. E eu imaginava para quê? Quando eu passei em frente a uma escola que via as janelas abertas, a porta aberta, aquela lata era para que eles pudessem sentar na sala de aula quando assistiam. E descalço. Muito bem. Então é isso, quer dizer, essa coisa que chama a atenção a você. Quer dizer, você vê a dificuldade desse país. Não sei se às vezes vocês conseguem, ou conseguiram, viram algum programa que é levado pela Globo, pelo sábado pela manhã, ou domingo pela manhã, sobre comunidades, e algumas vezes transmitiram alguns programas das ilhas lá em Cabo Verde, como também Guiné-Bissau, as dificuldades deles e tal. E é interessante que eles têm toda uma característica, em vez de buscarem, às vezes, ajuda, e às vezes mesmo uma referência a Lisboa, a Portugal, buscam no Brasil. Hoje nós somos a referência deles. Mas só que nós não podemos sempre estar em condições de ajudar. Então essa é a dificuldade maior que eu vejo, e que nós, enquanto movimento turístico, enquanto serviço, né, que nós desenvolvemos no Brasil, mas também filantropia, quando nós pudermos, se nós conseguirmos melhorar essa, conseguir exatamente superar esse problema da logística, nós deveríamos realmente ajudá-los com mais preferência. Era isso que eu poderia trazer para vocês, dentro dessas desses minutos que pudesse falar alguma coisa sobre o violismo na África.
Obrigado, companheiro Olavo. Nós temos agora o prazer de poder ouvir esse relato sobre a expansão do leonismo para o Principado de Mônaco. Lyons foi, através lá de Copacabana, foi quem fundou o leonismo em Mônaco. E diga-se passagem que, vendo recentemente a sua página eletrônica do Lyons Mônaco, espetacular, uma página eletrônica de primeiríssimo mundo, mostrando as ações, mostrando a participação na realidade de uma elite daquele principado, que é considerado como um país, para a prestação de serviço comunitário. E além de falar sobre esse relato, que nós vivemos no lado de Copacabana, ela também vai nos trazer algumas considerações sobre o processo de irmanação, irmanação entre clubes, irmanação entre distritos. Nós temos no Brasil algumas irmanações firmadas pelos distritos, inclusive eu tenho aqui em mãos uma ata de irmanação feita com vários distritos. Temos algumas irmanações feitas isoladamente, que ocorreram também, aí é uma irmanação entre distritos, e temos irmanação entre clubes. E essa irmanação entre clubes, com um belíssimo trabalho feito e nos relatado há muitos anos pelo nosso saudoso Orlandino Fonseca, que deixou um legado, que foi um levantamento de todos os clubes com suas irmanações até aquele determinado ano. Depois tivemos muito poucas irmanações concretizadas, porque a irmanação precisa ter todo um procedimento junto ao Lyons Internacional, e esse programa de irmanação existe em duas esferas, em três esferas, na verdade. Existe a irmanação feita pelos distritos, a irmanação feita pelos clubes e um programa muito pouco utilizado no Brasil, que é a irmanação entre escolas, onde existe a irmanação de uma escola brasileira apadrinhada por um determinado clube de Lyons com a irmanação de escolas em outros países também através dos respectivos clubes. Então, eu acho que esse, governador, é um trabalho que pode ser incentivado e nós precisamos muito, inclusive, da participação de todos e conhecer melhor sobre esses programas de irmanação. Então, nós temos certeza que a inserção desse ciclo de estudos, desse tema, foi exatamente com esse objetivo, de despertar e, naturalmente, dar a oportunidade em termos de conhecermos melhor o sistema, o que o Brasil já fez de expansão e o que já fez de irmanação. Então, eu, com muito prazer, eu passo a nossa grande líder e companheira Selma Aragão, que vai tecer também, nos 15 minutos, as considerações sobre esse trabalho e sobre a complementação com os comentários sobre processos de irmanação entre clubes e entre distritos.
Obrigada. Obrigada, companheiro. Boa tarde a todos. Minha governadora, em seu nome, cumprimento todos os presentes. Quero fazer um agradecimento especial à presença aqui da mesa, dos queridos companheiros, ao nosso querido companheiro Gerdau, da Rádio Nacional, que é a rádio pela rádio, de tão fabuloso que é e do quanto representa para a rádio no Brasil, quiçá transfronteiras. Agradecer ao doutor Jair a presença aqui, sei que estava até sem possibilidade de estar presente, um advogado militante com grandes passagens pela justiça do nosso país, e que é uma das pessoas que eu estou fazendo o que minha governadora manda, cativando, para que ele seja um leão para o futuro. A nossa querida Adriana, que hoje fez um trabalho maravilhoso, trouxe o nosso cineasta aí, o nosso querido amigo que está ali, né, Adalberto, né, Adalberto? Não, é Carlos Alberto. Não conhecia, conheci hoje, ela já falava, e que veio fazer a gravação, tornar público nas redes a nossa próxima eleição com os candidatos do nosso distrito. Então, hoje houve uma entrevista de conhecimento leonista com o nosso querido candidato Bos Pereira e depois teremos na semana que vem com o nosso querido candidato Benedito. Bom, Eu aqui ouvindo o Almir, fiquei com saudade. E saudade de um lugarzinho que fica entre a Vila Nova de Gaia e a Cova de Varzim, chamado Copacabana. É tipo uma confeitaria, mas é uma confeitaria que serve almoço. E ali eu me lembrei, né, do bacalhau com batatas ao murro que eu comi para ir ao Viseu Viriato, visitar o clube, exatamente 2011. Que passava por essa situação de status quo e a gente não entendia bem a situação para o Brasil. E lá tive a oportunidade de fazer uma visita e jantar à noite, né, em Viseu, com o nosso querido companheiro Leão, Paulo Ferreira, filho do doutor, não era companheiro? Alberto Ferreira, grande amigo que vem a ser a toda a parentada da Arminda. São todos eles da Pova de Varzim, são poveiros, poveirinhos do Cego de Maio. Então eu me sinto também família dessas pessoas e eu fui ver como funcionava o Clube Viseu Viriato, já que ele subia, descia, saía do panorama e voltava, né? E eu devo dizer que ele está bem, obrigado, funcionando maravilhosamente bem, né? Queria também fazer aqui uma observação, que eu gostaria de começar pela importância da irmanação. Eu hoje estou vestida de irmanação, ou seja, eu sou irmanatente. Eu sou companheira Leão irmanada. Eu estou com uma camisa, todo mundo está vendo aqui, né? Essa camisa eu ganhei numa irmanação do nosso lar em Colón, número 250, Avenida Colón 250, em Trujillo, quando estivemos no nosso FOLAC do Peru, né? Foi um dos itens que veio trazer dentro do procedimento de irmanação um dos seus objetivos, que é exatamente criar esses vínculos que possamos ter de expansão do leonismo, mas com uma tônica, ele tem um pilar, que é exatamente a amizade e o companheirismo. A irmanação, todas feitas até hoje pelo Copacabana, realizadas pelo Copacabana, das quais eu só participei de uma realizada pelo Copacabana, as demais foram com meus leões de juba larga, idos de 60, idos de 80, foram irmanações que tiveram por objetivo, quer dizer, já está lá o próprio dicionário dizendo, irmanar, né? Congregar, aglutinar, fazer com que nós pudéssemos, com a nossa experiência, levar a experiência e trazer o aprendizado da experiência desses irmãos. E com isto, há uma dosagem de uma festa, que eu digo, sacramental, sacerdotal. Aquele momento é um momento mágico. E naquele momento, eu já vi até, numa irmanação, dois seminários distintos, de um país X e do país Y, e dali, daquele seminário, depois se fez, inclusive, um relatório enviado ao clube, para que o clube analisasse a irmanação feita nesse procedimento irmanatório. Ele busca também um pilar muito importante, que é um pilar científico, porque ele é galgado, a irmanação vem ser galgada na base da pirâmide, na base da pirâmide da movimentação de movimento social. Ou seja, você só tem a irmanação porque você tem o associativismo. E o associativismo é uma ciência, na verdade, que se estuda multidisciplinarmente. Eu, por exemplo, em aulas de direito constitucional, eu dei aula sobre associativismo. Em aulas de direito internacional, eu lecionei associativismo. Na pós-graduação para os magistrados, na nossa faculdade, onde tive como colega o companheiro Olavo, na nossa turma de juízes, né, fomos a primeira turma a ter a turma de magistrados aprendendo um pouco mais com a pós-graduação em termos de cultura jurídica, já que eles são muito específicos. Ali nós trabalhamos também, era importante que nós pudéssemos trabalhar o associativismo. Ou seja, na Escola Superior de Guerra, a primeira aula que eu tive foi sobre movimentos sociais. Tema, associativismo. Na ESG, quando eu falo, já que pertenço como reserva da parte doutrinária, as minhas aulas já estão lá sendo sempre sobre movimentos sociais, associativismo. Característica, nós seguimos um associativismo das regras, né, protocolares, do direito, ou seja, da ambiência norte-americana. A Europa segue exatamente, né? Portugal, os outros países da Europa, vão seguir exatamente essa parte do assistencialismo, como bem disse aqui os nossos dois companheiros. Quer dizer, a Europa vê o assistencialismo como pilar maior da, digamos, do objetivo ou do plano de meta daquele movimento leonístico que ali se propaga e do qual tem um dos atuais propagadores e grande entusiasta estudioso, do qual eu mantenho uma correspondência diária, chamada Luiz Calderón, que é da Espanha, diretor internacional. É a pessoa que eu tenho ligação internacionalmente para que me mande, quando sai uma resolução lá em Oak Broker, ele já me manda direto a resolução antes, porque senão demora muito a sair nas nossas revistas de lá. E eu ali já começo a estudar as mudanças que passam a acontecer, que eu chamo de jurisprudência leonística, que nós temos que trabalhar o estatuto com a jurisprudência leonística. Então a irmanação é fundamental, por favor, é muito importante. Eu queria mostrar, por favor, isso aí eu quis fazer, viu, João, aqui para você ficar com aquela imagem do nosso círculo, o anterior.
Vai para o anterior.
Aí o círculozinho e tal, para a gente sempre ter como um padrão, né? Próximo. E eu queria exatamente o Clube de Mônaco. Em 1961, o presidente era o nosso querido Oswaldo, aqui no Copacabana, e nós tínhamos o nosso querido patrono até hoje, José Frederico de Souza, e Davi Brandi, que iria, era um companheiro leão, morava em Copacabana e mudou-se, né, para a Itália, e ele teve que depois estar em Mônaco com residência, uma série de razões, com residência efetiva e permanente. Este leão veio ao Rio de Janeiro e criou, foi um dos momentos, para termos ideia, mais de 300 a 400 companheiros se reuniram. Nós tivemos presença de representantes, ministros, secretários. Hoje viriam até esses leões, alguns leões, quer dizer, não iam trazer todos. Nós íamos trazer um leão que teria participado na ocasião, que é uma autoridade, né, é governamental. E viria com o Dalton, que iria mostrar também, mas infelizmente não vieram, e o Oswaldo Pires, que também por qualquer motivo não veio. O anterior, por favor. Então, o Mônaco, anterior, o Mônaco, quando foi criado, essa irmanação foi a primeira, então ela foi coroada de uma grande festa. Nós temos hoje, na nossa sede, vamos dizer assim, todas as trocas que nós fizemos, que praticamente as trocas de lembranças, de presentes, de conhecimento leonístico do Principado de Mônaco à época, vieram para a nossa biblioteca, que não é tão famosa como a nossa biblioteca Armando Fajar, cujo curador é o nosso companheiro Armínio Santiago, mas é também uma biblioteca que preserva o que eu acho de mais fundamental e que sinto que não exista no nosso leonismo, em vários setores, em vários lugares. Eu sinto muito, mas não temos memória leonística. Considerada essa biblioteca que vocês estão vendo aqui, essa biblioteca aqui, essa biblioteca, vejam a riqueza da obra do livro. Essa biblioteca é considerada pelo pater, um dos paters do leonismo, que foi o nosso querido Áureo, considerada a melhor biblioteca de leonismo feita dentro dos distritos. Nós temos essa honra de ter isso aí. Nós agradecemos ao companheiro Armênio, que é o filho dele, essa biblioteca é filha dele, né? Pois bem, nessa irmanação, nós temos uma mini biblioteca, Copacabana, com tudo que foi tratado naquele momento, e ali também teve a primeira oportunidade de se fazer um relatório dos congraçamentos e das trocas de conhecimento leonístico, em que houve a palestra, não só de um lado, né, do país de Mônaco e de outro. Mas a coisa curiosa foi em 2007, quando nós desfilávamos na Convenção Internacional e fizemos então amizade com uma companheira do Principado de Mônaco. E essa companheira, para cá, essa companheira então nos deu as informações. Quando o nosso querido amigo me disse, olha, tem um site, eu já tinha tirado umas cópias anteriores para mostrar como é que funciona hoje. Hoje, naquela época, Mônaco, ele era um pouco fechado em relação até ao traje. Não havia no birô, na reunião do birô, que seria a reunião de diretoria com os membros, nada que pudesse fazer com que alguém fosse de terno. Era Summer ou Smoking. Não tem jeito. Summer ou Smoking. Reunião. Uma só reunião sempre. Jamais essa história que se diz, Lions não pode mudar. Tem que ter, eu me lembro do meu Copacabana. Não, Selma, não pode ser. Você está dizendo que só tem que ter uma reunião. Tem que ser duas reuniões, terça e quarta. Gente, vamos crescer. Nós podemos fazer uma reunião administrativa e transformar a outra reunião num grande seminário. Por que não? Não é isso? Nós temos que crescer, pegar o estatuto, interpretá-lo e adaptá-lo. Ninguém diz que tem que ser duas, três, quatro, que é isso. Tanto é que lá em Mônaco é uma reunião. E a outra reunião que eles fazem, que é optativa e que é que dá mais pessoas, mais companheiros presentes, é exatamente o seminário. Que é um seminário sempre convidado, porque nós temos hábitos. Viu, companheiro Olavo, se você comunga comigo, eu sei disso, o companheiro Almir também, o João também, nós chamamos nós mesmos. Nós temos uma capacidade de fazer um companheirismo robusto, castiço, maravilhoso, diferente do leonismo no interior do Brasil. Eu viajo muito no interior do Brasil. Já estou fazendo a lista dos lugares que eu fui. Eu, com esse Tuporanga, eu acredito que eu faça 37º seminário nesses anos que eu tenho ido. Fui agora a Tuporanga, fui a outro lugar, chamada Nhandeara. São os nomes assim, Nhandeara. Não é isso? Bonito, cheio de fazenda, maravilhoso. E Arminda andou uns 25 minutos para encontrar o campo de futebol de tão grande que era a sede. Andou, tinha vaca, boi, todo mundo. E aí nos convidaram para a noite fazermos uma, participar de uma peixada. Como é que funciona a peixada? Cada clube leva a sua indumentária para fazer o seu peixe. Cada um faz o seu peixe, gente. Todo mundo junto com a bebida, mas é o peixe cada um. É a peixada em Andeara, maravilhoso. O José Gueia, que foi do meu colegiado, você não vai embora. Eu saí de Votuporanga, fui levada para lá, para poder ficar lá. É, e uma famosa sopa, que é a sopa que o prefeito toma, o secretário de Estado toma, todo mundo toma. Eu fui tomar a sopa da Dona Maria, que é a sopa na casa da sogra, que é uma sopa maravilhosa, né? A sopa de perdição. Ela engorda a gente, a sopa do meio portuguesa, né? Feita a Juliana, lá da Praça dos Restauradores. Pois bem, então é diferente, mas nós temos que crescer, nós temos que aprender a ousar e desafiar. E a irmanação é uma oportunidade. Eu adoro quando tem irmanação, e vou mostrar a vocês, 5 minutinhos, a próxima, por favor, Jorginho. As que estão sendo feitas agora. Esta aqui também. Eu não participei, mas conheci, no futuro, fiz questão de conhecer, alguns clubes, e eu fui visitar o Cholula, Guadalupe, Puebla, San Luis Potosí. Não visitei o Iguala, o único que eu não visitei. Fui recebida em cada clube desse, porque eu queria relembrar o que eu não assisti, que foi uma irmanação no ano de 80, 81, quando 5 clubes de leões mexicanos, com 100 participantes, eles vieram, mais de 100, na gestão do companheiro Gilberto Lourenço da Costa Filho, fizeram uma assembleia legislativa num restaurante de Copacabana, ficou o Salão Superior. Quero dizer que nós ficamos 53 anos ocupando Miramar. 53 anos. Se eu fosse vestida hoje assim, para o Miramar, o Apolônio me recebia e dizia assim, vai mudar a roupa? Porque eu ainda peguei o tempo do terno obrigatório. Soninha pegou o tempo do terno obrigatório, né, no Copacabana, nos jantares. E isso tem o quê? Uns 2 anos? 2 anos não, depois que ele adoeceu, acabou. Porque não se foi mais para o Miramar, fomos para a sede lá em Copacabana. Mas até o Miramar, minha Nossa Senhora, era dia de... As meninas, que eu digo que são as igrejas Lopes, sempre de longo. Nunca deixaram de ir de longo, nunca deixaram de ir de longo. Então vejam, uma coisa vai se adaptando, né? Então nessa reunião, eu fiz questão, não nessa, de visitar Cholula, menos o Iguala, Guadalupe, São Luís Potosí e Puebla, do qual fizeram pequenas mini-irmanações. Inclusive eu vi uma irmanação, exatamente Cholula, de colégios. não é? O colégio, o Luiz Calderón da Espanha, tinha levado uma irmã nação, né, de Salamanca, e foi feita Salamanca com Cholula, e fui convidada para assistir. Próximo. A última que eu participei, e essa eu trouxe os documentos todos, eu fiquei muito feliz, foi exatamente que eu ganhei a camisa, eu vou mostrar aqui, fica difícil, olha que alegria, gente, olha aqui, ó. Eu estou na Avenida Colón, número 250, praticando, participando de um processo irmanatório. Olha que coisa maravilhosa. E eu, como sou enjoada, falei, ó, se eu não levar o meu guru, todo mundo sabe que eu faço parte de um clube também, não é aquele que eu vou falar, não. Que eu falei do clube aí, que ninguém gostou, né? O Maluf, a minha governadora brigou. Não quer que eu fale mais nesse clube. Maluf, eu me ajude a ficar. Eu já estou dentro. Esse daí eu não estou mais, não, porque ontem elas deram uma sacudidela aí no live, que é o que eu queria. Eu fiquei vibrando lá. Né? Uma sacudidela aí de motivação e de entusiasmo. Mas nesse clube aqui, se eu não trouxesse, como eu sou do partido, né? É, PSA. Por favor, noticie na Rádio Nacional. Puxa saco do Armênio. Eu sou puxa saco desse meu guru. E é meu guru porque eu vou Tuporanga. O Zé Guedes, assim, em Andeara. Não deixe de mandar um abraço. Posso dizer o apelido? Não vou dizer, né, meu cara? Mande um abraço pro português. Eu nem sabia de português. Então ele é conhecido. Gente, eu viajo muito. Vocês sabem que eu vou a todas as convenções. Ele é conhecido no mundo todo, no mundo leonístico. Então é uma honra nós termos, né, essa oportunidade. E aí, para não puxar minha orelha, ele diz logo: não trouxe nada para mim, para botar na biblioteca. Eu aí fizemos a ata. Olha que coisa linda. Tirei uma xerox da ata. Fui, perdão. Entre o Rilo, reunidos em Colón, número 250, vou traduzir, os sócios leões dos clubes de Trujillo, Peru, Amizade e Serviço, e lá os clubes do Rio de Janeiro, foram dois clubes, Copacabana, Distrito LC1, lá os clubes de São Paulo, Bom Retiro, Distrito LC2, e lá os clubes Guarulhos, que é hoje do nosso diretor internacional, né, o Fábio, lá os LC5. Juntos, por ocasião do 40º FOLAC, de 12 a 15 de janeiro de 2010, realizamos uma reunião de confraternização e de conhecimento para abrilhantar os laços de amizade leonístico e propor intercâmbio de ideias, num intuito de melhorar o nível de serviço e respaldar as necessidades da nossa comunidade. Né? Nesta reunião realizada de 7h30 às 9h30, terminamos com a continuação da festividade e terminamos com muita paz e amor. Estão todos aqui assinados, vejam. E isso aqui eu acho que é uma relíquia. Essa ata é uma relíquia, porque é o mais recente. E atualmente, terminando, nós estamos. Eu estive em Anchorage, na Austrália. Eu, de vez em quando, eu gosto de cortar caminho. Por exemplo, eu ia para Seattle, nos Estados Unidos. Alasca, Austrália. Estou com a Austrália porque eu estou sendo convidada para ser madrinha de casamento em Austrália. Estou sendo convidada hoje, do meu sobrinho, na Austrália. É um negócio sério. Depois a minha governadora diz que eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ser a mulher do mundo. Eu tenho que ser do mundo. Alasca, Anchorage, você desce em Anchorage, desce em todas as cidadezinhas, né? Anchorage é um. Não é isso? Aí você vê Harley Davidson, aquelas coisas da Harley Davidson, e depois você vai. Eu fui visitar essa cidade. E já tinha feito amizade nas convenções, é uma beleza, a gente começa a conhecer pessoas, fazer amizade. E aí nós fizemos amizade com a presidente do clube, que é uma professora universitária, e depois eu descobri que ela era reitora. E nós fomos fazer a visita. E ficamos num processo iniciado, exatamente de se fazer iniciado. Depois parou, porque eu dependo do presidente do clube. Eu dependo do clube, eu não posso chegar lá e fazer uma irmanação, né? A irmanação eu já faço a minha individual. Eu quero o clube. E foi passando de presidente para presidente, amanhã ou depois, não concretizamos. A outra, eu já concretizei, quer dizer, nós estamos só esperando que eles venham aqui, é com Israel, que era. E nós somos apaixonados pela, vamos dizer, percepção judaica. Fizemos um curso de 17 anos no CIB para que estudássemos um pouquinho sobre o judaísmo. E nós temos hoje dois cibernéticos que moram em Israel, que é o Dr. Marcos Reutemann e a doutora Silvia Reutemann. Estarão agora no Brasil, se Deus quiser, vou ver se trago aqui os dois, no dia 7, que nós queremos fazer aqui um seminário com a professora, também do cibernético, Marisa Botino. O outro que também está, para se complementar esse do Trujillo, esse é como vai ser na próxima FOLAC, lá no Uruguai, nós vamos concretizar com o Peru, com o clube do PDG, Oscar, que foi meu colega também do Instituto de Liderança Internacional. E o último seria com o companheiro Félix Palomino, que também é do Panamá e que já está também, nós estamos nos trâmites para que nós possamos fazer uma irmanação bonita, coroada de intercâmbios e de vínculos. Isto, meu querido presidente, meu querido coordenador, é o que eu tinha a falar, dizendo que a minha felicidade também, grande, enorme, é que há dois meses, eu recebi de volta um pedaço da minha vida, que é meu filho, que foi fazer o quarto pós-doutoramento em Portugal. Ele é um rapaz infartado e depois do infarto ele piorou. Em vez dele descansar, amicíssimo do Olavo há mais de 25 anos, foi fazer, Olavo, o quarto pós-doutoramento. É dizer, é um negócio de honra que o Moacir está feliz da vida. E lá ele visitou 4 clubes em Portugal e já está sendo cogitado que ele crie um clube em Covilhões. Serra da Estrela, Covilhã, eles chamam Covilhões e está errado, é Covilhã. Covilhã, não conheço, sei que é na beira da ponta da Estrela, da Serra da Estrela, lá embaixo, que é pequenininho, uma cidade universitária, e aí pediram que ele criasse. E outra coisa curiosa,
Casimira,
olha aí que beleza, eu ganhei agora, aliás, eu tenho até que pedir orientação, eu ganhei um queijo de lá e botei na geladeira. Diz que não pode, né? Diz que não pode botar na geladeira. Pois é, botei na
geladeira. Não, geladeira não.
Não tem problema. Pode. Então estou tranquilo. Então eu vou terminar dizendo que nós devemos, com isso, com essa postura do companheiro Ângelo, que é também do cibernético, talvez fazermos uma irmanação bem recente, quem sabe, trazendo o nosso reitor da universidade para o fórum do dia 1 e 2, que a minha governadora vai falar, que é o segundo fórum, né? Português, brasileiro, e quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque não poderia estar, porque apaguei hoje às 8h10 da manhã numa bicicleta, eu desmaiei, não sei porquê, fiquei gelado e desmaiei. Aí falei com o Papai do Céu, não deixe que minha passagem seja agora, porque o que eu vi no Marapendi é uma maneira de eu ficar no Brasil. Muito obrigado.
Bem, nós queremos, antes de passar a governadora, que vai fazer umas considerações sobre o fórum, mas e logo depois vamos abrir os debates, mas fazer um agradecimento especial ao companheiro Almir, companheiro Olavo, companheira Selma, companheiro Naila, companheiro Walter. E naturalmente o agradecimento a todos vocês aqui presentes e especial agradecimento à nossa governadora pela confiança que tem nos dado para o desenvolvimento desses ciclos de estudos. Então eu encerro a minha participação, passando à governadora, que vai fazer as considerações e falar sobre o lançamento do nosso Fórum dos Países de Língua Portuguesa.
Como fala aí
e pedimos naturalmente que logo a seguir tivessem as propostas, as manifestações. Então, só pela ordem, eu devolvo a palavra à governadora para falar sobre o fórum e aí vamos iniciar
o debate. É lembrar, dentro desse espírito, e João Roberto, acho melhor que nós, inclusive, trabalhássemos hoje com a divulgação do Fórum dos Países da Língua Portuguesa, que foi realizada em 2013, né?
Na nossa gestão
de Selma, que nós realizamos do primeiro até lá o espaço que foi cedido pelo Armênio, no ginástico português. Foi muito interessante, vários pontos foram decididos, acordados, houve uma carta naquela época de pontos que nós poderíamos, os nossos países, divulgar e discutir. E então agora, este ano, nós, com o companheiro João Roberto, nós achamos bom retomar esse trabalho e temos programado para o dia 1º e 2 de junho deste ano, lá em da Real Sociedade Clube Ginástico Português, a realização desse Fórum dos Países da Língua Portuguesa. Estamos envolvendo, convidando a vocês a participar. Queremos trazer ao seu máximo até o João Roberto, que tinha sugerido, o patrono, né, o presidente do Clube de Portugal, né, talvez nós conseguíssemos, trazendo exatamente para fazer de novo, né, recompor essa emanação que nós precisamos. Quando nós falamos em emanação, é estar juntos, trabalhando junto, acreditando junto no nosso movimento. Nós, quando nós pedimos a unidade também dos clubes, nesse sentido, porque é dessa união dos clubes, dessa união dos companheiros, esse é uma das grandes dúvidas, o dizer, o falar, o sentir, a dificuldade, demonstrar a minha dificuldade, a minha diferença, mas você pode vir e me ajudar a tirar e sair desse momento, isso é muito importante. E a emanação nada mais do que é isso com outros países, com outras pessoas, outros costumes, né, mas que engrandece o nosso trabalho. Então, dia 1º a 2 de junho, 1º e 2 de junho, nós estaremos realizando esse trabalho, será um dia totalmente de trabalho, né, voltado para o trabalho, e no dia, um outro dia de fraternização, de mostrar a nossa cidade, de mostrar o nosso país, de mostrar o Lions, que realizamos aqui. Então, os companheiros estão convidados a colocar aí na sua agenda 1º e 2 de junho, que nos é uma segunda e uma terça-feira, que nós iremos realizar esse trabalho. Eu quero agradecer ao companheiro, acho que ele fala em confiança, e nós temos essa confiança, o trabalho que ele tem desenvolvido nesse, tanto no Instituto de Liderança quanto no Instituto Melvin Jones. É a pessoa realmente talhada, né, para esse cargo. A cargo, assim, há funções que há pessoas que nasceram para aquela função, né, e cria, aumenta, cresce, estimula, promove e honra o trabalho que é realizado. E você é essa pessoa, João Roberto. Eu quero agradecer por todo esse trabalho que nós estamos realizando. E eu queria de novo voltar, se nós falássemos sobre um debate reaberto, um tempo que você diga aí, o tempo. O companheiro Armênio já está inscrito. Por favor,
Armênio. Eu queria fazer um debate, eu queria fazer um resgate da memória do maior companheiro que promoveu emanações neste distrito. Companheiro do Lions Club, já encerrado o Lions Club, companheiro Oswaldo Camargo, que foi o maior companheiro trabalhando em emanações. E a ele nós devemos, meu clube deve, uma emanação feita há 33 anos atrás, na cidade de Porto
Rico. Que é ótimo. Uma educação. Com você, ninguém me abandona, ninguém cala a boca, ninguém respeita, desliga o telefone, é um inferno.
Não, você me ensinou.
Não,
agora vem cá, meu telefone está super lento. Eu boto a vassourinha, a vassourinha vira e está lenta. O que eu faço?
Não, aí quer ver?
Peraí, vai aparecer.
Não, peraí.
Peraí.
Tudo bem. Liberado.
Agora tá, vai dizer assim, seu telefone está lento?
Não, deixa eu te ensinar uma outra coisa.
Fala.
Aperta aqui direto, segura. Aperta e segura. Pronto. Aqui você limpa tudo, aqui.
Ah, aqui?
Limpa.
Mas vai apagar minha fotografia?
Isso, agora você vem, aperta de novo, e aqui, ó, você vai limpar a memória. Vai ter memória RAM.
Ah.
Aí você limpa a memória.
Ah.
Aí depois que limpa, ela vai me dar uns toques. Limpa, pronto, acabou, você não vai perder nada, tá tudo aí.
Ah.
Não, só isso.
Só você.
Mas isso é igual. Você é igual ao meu.
Pois é,
não é igual ao meu, não. O meu tem televisão, o senhor não tem.
Ih, Ai, tô com inveja. Eu tô com inveja.
Surgiu um com a máquina fotográfica atrás.
Eu conheço.
A Salete não tem que comprar isso. Só sou com a máquina fotográfica.
Eu tenho Samsung, Motorola e LG. Em todos os três. Aí quando eu tenho as coisas, se limpa aqui primeiro, depois aperta de novo e limpa a memória. Aí vai aparecer lá, tudo assim da memória se limpa.
Agora aperta.
Tá? Oi, bem, oi.
Por exemplo, o meu, ele não está atualizando, está com uma memória de 32. Só posso saber.
Então, atualizando. Ah, isso aqui solta.
Como aí, que é? Por exemplo, ele não está atualizando, aparece o e-mail, apareceu. Como é que faz?
Deixa eu ver aqui como é que ele está. De...
Eu estou com memória externa de 32 megabytes.
Ela tem memória?
Tem, 32 megabytes. E a interna?
Não, eu tenho uma de 16, a minha tem de 8.
Ó,
primeiro eu vou dar uma limpada aqui, tá? Você limpa, isso aqui não altera em nada não, tá? É como se fosse um computador, você vai usando, vai aumentando os cachos. Aí você tem que limpar o cacho para ele poder virar legal, tá? E aqui você limpa a memória, você dá uma limpada na memória, para que ela fica com muita coisa. Então você dá uma limpada, as aplicações ficam abertas assim, ficam ocupando espaço, entendeu? Ele fica mais rápido. Agora deixa eu ver uma coisa que você me pediu para ver.
Os e-mails não estão atualizando, entendeu?
Qual a atualização que você diz?
Não, por exemplo, não está aparecendo e-mail do dia.
Mas ele tem que estar também na internet.
Tem, claro.
Na internet ele aparece. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Aplicativos estão aqui. Também você tem que pôr no cartão USB. Um espaço de 16 GB dele, né?
16 é dele.
É, e 30 e tanto do cartão.
32.
Tá aqui, tá. Eles estão todos aqui, ó. Tá? Tá tudo direitinho. Qual era a sua dúvida?
Que é assim, por que que ele tá, por exemplo, quando eu tava com a memória cheia, não?
Não.
Posso bater?
Não, deixa eu ver como tá a memória. Então eu tava vendo, agora não vi direito. Peraí. Capacidade, total dispositivo, quantidade de unidades próximas de 1. Você ainda tem linha de 6, você tem ainda 6,7 GB de memória para utilizar, tá? Você está com 7,27 usado nele. E no cartão, você tem 29 GB ainda no cartão.
Mas assim, por exemplo, quando você recebe esse monte de mensagem que vem pelo WhatsApp, como é que eu posso fazer para te limpar isso? Tem que limpar só lá na... Eu tenho que limpar
Mensagem do WhatsApp, eu faço isso. Isso aqui são as conversas?
É.
Eu posso eliminar uma aqui, por exemplo?
Vamos ver, eu quero eliminar. Por exemplo, vamos ver.
Só vou te ensinar como faz, depois você elimina tudo.
Essa aqui, só
para você. Só para fazer isso. Deixa eu ver. Volta.
Ah, não, tira isso não.
Vem.
Aqui, ó.
Do Fernando?
É.
Tá, então não clica o Fernando não. Faz o seguinte, cadê o Fernando Mota aqui?
Você tá tirando a mensagem.
Só a mensagem, não é isso? Você quer tirar?
Quer.
Segura. Vai pagar a mensagem, vai pagar a conversa. Entendeu?
Tá.
Segura,
mas
apaga a conversa.
Segura, quando tem imagem,
as imagens ficam guardadas no seu, na sua.
No vitrais.
As imagens ficam guardadas, mas só galeria.
Não há na galeria.
Galeria.
As imagens eu só tiro aqui.
Peraí, deixa eu ver só um negócio, fazer um lugar normal. Volta, meu amor, volta, obrigado, volta. Aqui na galeria você tem aqui, ó, WhatsApp imagens. Tá? Aí pra você tirar, você segura uma. Entendeu? Aí você vem aqui, tiver aqui. Não, você vem aqui, ó. Selecionar tudo ou desmarcar tudo. Ou então, você vai batendo de uma a uma, você vai selecionando. É, você vai selecionando todas que você quiser. Vai passando.
Entrou no WhatsApp direto pra você aqui, ó. Como é que você fez pra entrar no WhatsApp?
Não, pra entrar nisso aqui?
É.
Peraí.
Não, nas mensagens.
Não, nas mensagens. Não. Você vem aqui. Na mensagem aqui. Galeria.
Aí eu
cadê? WhatsApp imagem. Aqui.
Aí eu entro aqui e procuro.
E procura o que você quer, você vai deletar.
Agora tem mais uma dúvida, quer ver? Olha, você vai.
Você não pode entrar nos aplicativos aqui.
Aí tá vendo? Aqui, 17 de março. Aí eu venho aqui para atualizar. Eu falo atualizar. Eu...
Aí tem que estar dentro. Se vier na internet, ele atualiza tudo direitinho, né?
Não tá na atualização, porque não tá na internet?
Ele tá na internet? Tá. É porque não deve ter chegado alguma coisa.
Não,
porque...
tá cheio de coisa lá em casa, mas até o dia
20. Algum motivo, aí eu já não posso expressar qual é. Deixa eu só tirar esse arquivo aqui. Toninho, eu vou ter que ir embora. É só pedir para pegar o teclado que tá lá na sala e botar no daqui, tá? O teclado eu peguei daqui. Amanhã ela vai comprar teclado e eu vou vir aqui arrumar. Gata, deixa eu. Qual dos dois eu posso usar rapidinho? Só para poder ir embora. Não, não precisa nem de ficar aí não. Bota aí no negocinho. Eu fico aí do teu lado e passo. É, porque eu vou precisar só de mandar um e-mail.
Já é o semestre já.
Eu vou mandar um e-mail. Eu vou usar o seu e-mail mesmo, tá? Posso? Cadê aquele e-mail da governadoria?
Não tem. Ah, aquele e-mail lá?
É, é.
Ah, não uso pra nada.
Não.
Porque tá reclamando que não vai dar.
Então tá, peraí. Eu posso usar um meu aqui?
Pode.
Ou posso sair daqui e entrar de depois você entra?
Ele tá tão problemático
esse meio,
vai.
Não, eu só vou sair dele e vou entrar no meio.
Mas ele tá problemático, ele não entra mais que eu entrava. Não sei o que tá acontecendo. Fazendo uma conta ali com ele.
Fazer o que
seria?
Marco. Oi, doutor João. Ai, deixa eu ver o que ele quer comigo.
Tem vaga no hotel principal.
Tem
aqui no hotel. Tem a nossa memória. Depois a gente vai se encontrar. Não é nada disso. A gente briga e volta com mais força ainda para o movimento, mas você já destruiu todo aquele passado. A gente realmente não tem passado. Agradecemos ao companheiro Armênio, que tem essa preocupação, não só a preocupação aqui com a nossa fundação, com todos os companheiros, como do modo geral com os clubes. Ele sempre manda um boletim lá do clube. Ele gosta e manda lá. O Walter gosta de boletim. Então,
Já foi, 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 já fo
eles lançaram, estava em 10 cheques.
E para que vai ser um contra a pessoa da fé?
Ah, não sei, não é.
E o uniforme, como é que está?
Isso é um cada um com o seu. O múltiplo é que a gente põe.
Não, você já tem um múltiplo.
Você não mudou ainda. Você passa uma linha, cabe uma linha, vem com as pés.
Colocar seu sua senha que está liberado. Muito obrigado. Calça minha não estão nenhuma cabendo, nem essa. Essa aqui tá cá embaixo. A cintura é aqui, né?
É que eu me barrei o quê? O almoço da barriga?
Eu fiquei barrigudo.
É o almoço?
Não, eu não sei. Só se o amor foi um pouco com você. Só se eu estiver te amando, né?
Ah, você não tá com
amor. Eu gosto quando as pessoas usam a voz do verbo certo. O tempo do verbo correto. Estava. Quando você fala correto, é bem mais prático de te entender. Estava do verbo não tô mais. E já tem um bom tempo.
Ah, fazer uma rápida assim?
Ih, meu amor, de graças
não,
a Deus.
Não, aqui não é que não dá tal, não. Deixa eu falar agora, há pouco tempo.
Não,
tá
com a mão de
Natal. Já teve do Carnaval. O Carnaval agora é quem da Páscoa.
Não, o coelhinho da Páscoa ainda não chega, não.
É daquela.
Não, que aí esse coelhinho.
Da Semana Santa,
aquela coelha. Aí eu já quero que esse coelhinho traga bastante chocolate. Já que a minha madrinha não me dá chocolate, tem que
não. O povo falou que é só passado, né? Mais gente passado que é modernizar.
Não, isso já me
deu. Você está acabando
com isso? Você ouviu?
Aqui, todo mundo vai falar também.
Você ouviu? Tem uma companheira de leão que se diz que ela é madrinha. Nem o homem pedido da Cacau Show ganhou.
Tu não vai fazer apaixonado no começo.
Mas eu vou sumir. Amor? Eu vou sumir.
Ah, é pobreza. Tá tudo faz baixo. Pedi que fosse pequeno e me mandaram enormes. Mas, por exemplo, vocês sabiam que foi construída nas escolas Geni Gomes e Azevedo Sodré 3 células de aula.
Tinda, se eu merecer um ovo de pata, eu prefiro de galinha da cola. Não, pior. Agora. Se quiser arrasar com a minha cara, dá um Faberjan.
Deixa eu te falar uma coisa. Tá, eu fiz meu seminário, você não foi.
Quando você for fazer a gravação sobre a CCS, eu quero vir de gravata. O teu patrão queria que eu fizesse agora, sem ter texto.
Manda aí.
Manda não.
Tchau, tchau. Eu agora posso.
Mando.
Mas só que acho que daqui a 2 anos eu volto.
Volta.
Não,
não,
não. Esse ano vai ser insuportável. Embora até goste da criatura, eu não desgosto, não.
Não.
Não desgosto.
Depende de quem
que você
está falando.
Tchau, gente. Vou mandar assim para vocês, Natal.
Desde professor de história, todo mundo
ótimo.
Lá passado.
Isso.
O presente e o futuro do lar é uma merda.
Eu faço aquele filme.
Era só festa, jantar, não sei o que, ninguém foi a porra nenhuma.
Quando o futuro chega, eles falam que a gente não tem perfil de leão, não.
Eu falei pra mim, eu não sou nada, se eu for lá falar, nem vai. Mas esse babaca tá lá.
Como eu, apesar de eu ter 60 anos agora, mas tem uma mente mais pra frente, e falaram que eu não tenho perfil de leão, então
eu já falei. Mas eu já ouvi isso mais de uma vez.
Eu tenho vergonha na cara, eu tô falando. Não é que eu tô chamando de ser leão, não. Tá? Então, se eu não caio, não, se eu não caio aqui, então eu vou ficar fazendo aqui. Fui. Se não caio aqui, então eu vou ficar aqui. Ah, deixa eu passar aqui, ó. Chave abrir pra eu entrar. Ah, tá. Oi, gata. Fecha a porta para assunto, não interessa aí. Não.
Tchau, mano. Desculpa, hein?
Desculpa, não. Já vai, bate na cara.
E aí?
Saudade, amor. Minha mãe, eu tava aqui do lado, passei aqui pra lembrar de um detalhe. Parece que